Senhores deputados, eu diria quase senhoras deputadas. É assim, nós cometemos o plenário às 15, poderíamos avançar aqui com um conjunto de informações que ainda nos faltam dois deputados para termos quórum. Mas como já temos aqui quatro grupos parlamentares representados, eu dava nota que a próxima reunião ordinária, deixo aqui à discussão dos seus deputados, está previsto começar às 11 horas para a audiência à FENPROF. Dia 30. Pronto. E às 11 horas a audiência à FENPROF, porque falou-se de meia hora, mas houve aqui alguns senhores deputados que entenderam que meia hora era pouco para ouvir a FENPROF e, portanto, seguida a reunião ordinária, que aparentemente tem uma ordem de trabalhos muito curta, ao meio-dia. Portanto, não sei se algum deputado tem alguma objeção, alguma sugestão a esta proposta de horário para as reuniões, para a reunião e para a audiência.
A reunião realiza-se logo a seguir a audição com a FENPROF. Está bem. E é ao meio-dia.
Portanto, a audiência será às 11. Portanto, teremos 11. Uma hora para receber os representantes da FENPROF, por causa do Instituto. E ao meio-dia iniciaremos a nossa reunião ordinária da Comissão, que, segundo as informações que me chegaram, tem uma ordem de trabalho relativamente curta. E que, portanto, permitirá que antes da hora do almoço esteja concluída. Deputada?
A audiência à FENPROF é formato comissão? Ou é só formato mesa? Porque nós temos feito audiências com formatos distintos. Comissão toda?
Eu depreendi que era à comissão. E depois disto temos que aguardar aqui apenas uma nota repetida, é que ainda não temos da parte do PSD a indicação do deputado para a reunião que sobre o futuro da Europa de Defesa, que vai ter lugar no dia 5 de novembro em Bruxelas. Portanto, o CDS já comunicou o nome, o PSD ainda não, e é muito urgente que tenhamos a indicação do seu deputado que irá a esta reunião. E temos que aguardar a chegada de mais três deputados. A deputada Ângela Guerra já nos disse que não podia. Eu acho que, se não vir inconveniente, podemos ir adiantando a discussão.
Eu posso tentar.
Concordam que adiantemos a discussão e depois votaremos no final quando houver quórum?
Sim.
Sr. deputado João Ramos, concorda? Então, senhora deputada Mónica Ferra, agora é a senhora deputada Esther, que é... Para começarmos a discussão? Ok. Sr. deputado Lino Ramos, faça a favor de apresentar os dois pareceres que motivaram esta convocatória, que é da proposta de lei 177, que aprova as grandes opções do plano para 2014, e a proposta de lei número 178, que aprova o orçamento de Estado para 2014. Sr. deputado Lator, José Lino Ramos, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este foi um relatório objetivo, necessariamente excluído de considerações políticas, nomeadamente a nível da opinião do relator, para permitir uma maior celeridade no processo. No âmbito das grandes opções do plano, tem, como é óbvio, por base a prossecução das estratégias de consolidação orçamental e rigor das finanças públicas e desenvolvimento da sociedade portuguesa plasmada no programa do 19º Governo Constitucional das grandes opções do plano 2012-2015. Nesse contexto, esta proposta de lei de grandes opções do plano tem como objetivo enquadrar as medidas de política geral do Governo, que estão necessariamente condicionadas e ajustadas ao plano de assistência económica e financeira firmado entre o Governo português, o Estado português e a denominada Troika. Assume uma continuidade de opções políticas, um cumprimento dos objetivos de natureza orçamental, financeira, económica e social, confirmação das metas intermédias atingidas nos últimos anos, tem cinco grandes eixos. No que a nós nos diz respeito, esta comissão diz respeito, tem a ver com a análise das políticas, dos vetores de política externa portuguesa, assume uma clara, um claro equilíbrio entre a Europa e o Atlântico, tem por base um conjunto de relações bilaterais e multilaterais. No âmbito da política externa portuguesa, alicerçada em relações multilaterais, tem como principal parceiro a União Europeia e reforça a afirmação de Portugal num contexto europeu. Obviamente que o novo acordo de negociação parceria transatlântica para o comércio e investimento entre a União Europeia e os Estados Unidos é um desses vetores, e a preparação das eleições europeias no ano em que estamos, o Parlamento Europeu, a nomeação da Comissão Europeia, o novo Presidente do Conselho Europeu, é obviamente uma preocupação destas grandes opções do plano, que tem neste um objetivo claro de continuação do projeto de integração europeia. No âmbito da política comum e segurança e defesa, a nossa participação e responsabilidade na NATO, a nossa responsabilidade, diria, histórica no âmbito da Cplp, e com este objetivo de investir na consolidação do relacionamento desta comunidade, participando nas cimeiras de chefes de Estado, desenvolvendo parcerias com os governos da Cplp e privilegiar esta cooperação de realçar a Conferência Internacional sobre a Língua Portuguesa no Sistema Mundial. Depois, no âmbito também nas relações multilaterais, a participação na ONU, e como é óbvio, tem aqui patente a nossa promoção da proteção e a realização dos direitos humanos e a nossa candidatura ao Conselho de Direitos Europeus para o mandato 2015-2017. No âmbito de relações bilaterais, a América do Norte, como um principal fator de dinamização, inserido exatamente na nossa política de um país euroatlântico, virado para a América do Norte, para a América Latina e nas relações geopolíticas que devem ser potenciadas, nomeadamente o mercado que é o Brasil. Relações com a Maghreb e com a Ásia com forte pendor, nomeadamente com o Médio Oriente, como forma de recuperar e de aprofundar o nosso plano de internacionalização das empresas nacionais nesta região. Depois, diplomacia económica continua a ser, de facto, o eixo estruturante e fundamental da nossa atividade política externa. Disse que Portugal só será economicamente viável se conseguir ancorar o desenvolvimento nas exportações e internacionalização das nossas empresas. As grandes opções do plano confirmam a persecução da colocalização das redes turísticas e diplomacia económica e consular. Na ICEP, uma análise ponderada na diversificação de mercados, alargar nossa base exportadora e atrair investimento estruturante. De facto, a diplomacia económica é um eixo fundamental das grandes opções do plano como forma de criar condições favoráveis para o crescimento e desenvolvimento do país no mundo. A lusofonia e comunidades portuguesas é óbvio e a diáspora é óbvio um ativo que Portugal não pode desperdiçar, e portanto o Governo aposta num novo impulso ligado exatamente não só à nossa diáspora, como uma ligação efetiva entre Portugal e o cidadão residente no estrangeiro, e apostando no seu valor estratégico e nas nossas comunidades, de que aliás hoje temos um exemplo com os luso-eleitos que nos visitam e que estão em Portugal. É basicamente estas as grandes opções do plano. Conclui-se que, do ponto de vista orgânico, está em condições de ser votado, deve ser dado um parecer positivo para que seja remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para os efeitos legais e regimento aplicáveis, que é a sua votação em plenário.
Sr. Deputado, muito obrigado. Estão em discussão os dois pareceres. Pergunto se há algum grupo parlamentar que quer dar a palavra. Penso que sim.
Sr. Presidente. Este foi a grande opção de plano.
Estava distraído. Muito obrigado.
Mas posso prosseguir se for caso disso?
Não, tínhamos combinado começar a fazer os dois em conjunto. Por isso é que
se for caso disso, no âmbito do orçamento propriamente dito, começa por fazer uma ligeira enquadramento do orçamento de Estado para 2014. O contexto económico internacional e nacional é naturalmente condicionador deste orçamento, com os dados que foram inseridos neste relatório, de ressalvar que há uma segunda versão com ligeiras alterações no texto, que presumo que já foi distribuída a toda a gente. Dentro desse contexto, as linhas de ação política para 2014 no que diz respeito ao Ministério dos Negócios Estrangeiros passam, obviamente, pela internacionalização da economia, afirmação dos interesses portugueses no quadro da União Europeia, desenvolvimento da relação entre o país e as nossas comunidades, a divulgação da língua portuguesa e a cultura portuguesa, a promoção de políticas de cooperação e desenvolvimento estruturantes e o aprofundamento de relações internacionais de Portugal. As duas vertentes, racionalizar e reafetar, são de facto uma linha, uma política de continuidade no que diz respeito à política orçamental do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Propõe-se uma redução de 9% neste orçamento, que apesar desta necessidade de racionalização, de reafetação, pretende-se que a contenção de despesa não afete a qualidade dos serviços que prestamos não só aos portugueses no exterior, como também à nossa atividade em termos de negócios estrangeiros. Tem despesas, redução de controle de despesas transversais e setoriais. As transversais destacam-se a redução de 4,7 milhões de euros no âmbito do programa de rescisões por mutuo acordo, requalificação de trabalhadores, redução de encargos com a ADSE e CIDA de trabalhadores por apresentação. E no âmbito das medidas setoriais apresenta uma redução de 25,6 milhões de euros no âmbito dos consumos intermédios, redução com contribuições, redimensionamento do pessoal, revisão da rede diplomática e consular, redução em obras, rendas em serviços externos, redução com encargos de visitas de Estado, persecução das medidas adicionais para a redução da despesa no Camões e a restauração do Instituto de Investigação Científica e Tropical. Tem uma despesa consolidada de 317,5 milhões de euros, com um decréscimo de 9% face à estimativa deste ano, e tem um aumento na despesa de investimento de montante 0,9%, financiada por recursos naturais, e reflete uma redução de 89,3%. Também do ponto de vista da opinião do relator, eximi-me a ela para ser mais consensual este relatório, portanto não tenho nenhuma opinião política do relator, nem pessoal, e do ponto de vista institucional penso que está em condições de ter um parecer positivo para ser rendido também à Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. É tudo.
Sr. Deputado, muito obrigado. Agradeço também a forma sucinta como fez a apresentação dos pareceres. Abre-se agora ao período de discussão. Pergunto se há algum seu deputado que se quer inscrever. Deputada Mónica Ferro. Deputado Paulo Pisco. João Ramos. Muito bem, Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer ao Sr. Deputado Lino Ramos pela celeridade com que redigiu estes pareceres, a eficácia com que o acabou de os apresentar e, é claro, a qualidade com que eles estão redigidos. Muito obrigada.
Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Pisco, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de felicitar o relator dos pareceres, sobretudo porque os fez em muito pouco tempo. Portanto, as circunstâncias assim o ditaram, que não houvesse muito tempo, nem para eles serem feitos eventualmente de uma outra forma, nem para nós analisarmos de uma outra forma também. De qualquer maneira, por aquilo que eu me pude aperceber, porque eu passei os olhos por ambos, embora muito à pressa, eles refletem objetivamente aquilo que é o orçamento do Estado e as grandes opções do plano, e, portanto, relativamente a isso não há nada a dizer, a não ser o facto de estarmos perante um orçamento relativamente, sobretudo relativamente à área da política externa, é um orçamento que pela terceira vez consecutiva sofre cortes da ordem dos 10%. E o senhor deputado referiu aqui que espera que a eficácia dos serviços não venha a ser afetada por esta continuidade de cortes. Eu também espero que ela não seja mais afetada do que aquilo que já tem vindo a ser, embora, obviamente, aquilo que está no terreno, e basta conhecer aquilo que se passa junto das nossas representações diplomáticas e consulares, aquilo que se passa com o ensino do português no estrangeiro, até aquilo que se passa com o próprio Instituto de Camões, entre outros domínios, para perceber que a eficácia dos serviços sim está efetivamente a ser atingida, e atingida de uma forma que não tinha precedentes. Aquilo que em termos genéricos se pode dizer é que eu relativamente tenho algumas dúvidas até que entre aquilo que é enunciado nas grandes opções do plano e aquilo que vem na proposta de lei do Governo, que haja efetivamente uma correspondência. Há um excesso de otimismo relativamente à capacidade de consolidar ou tornar eficaz a nossa política externa em todas as suas dimensões. A verdade é que, quer em termos diplomáticos, em termos consulares, em termos de língua, em termos de cultura, em termos de política de cooperação, aquilo que de facto nós vemos é que há um retrocesso, há cortes, há redimensionamentos, há tudo para diminuir e nada para aumentar, fruto dos tempos dirão, mas a questão é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem uma importância muito grande para aquilo que é a nossa ambição histórica de representação no mundo e a nossa ligação ao nosso legado histórico e cultural e a nossa ligação, obviamente, também às comunidades portuguesas. Mas isto são algumas considerações de ordem genérica relativamente àquilo que nos é apresentado pelo Governo e, de qualquer forma, estamos perante relatórios e, neste contexto, eu queria apenas deixar aqui aquilo que é as nossas considerações de uma maneira genérica sobre aquilo que é o orçamento e as grandes opções do plano, não mais do que isso. Quanto ao resto, já o fiz, volto a felicitar o Sr. Relator pela celeridade com que nos apresentou os pareceres.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Concordamos com o Sr. Deputado quando diz que estes são relatórios muito factuais, de descrição do que contém os documentos. E é precisamente por eles serem muito factuais, e esse facto, o facto de eles serem muito factuais, é que determina a nossa posição. E é pelo facto deles de nós não concordarmos com os factos inseridos nos dois documentos que determina que não acompanharemos o voto favorável destes relatórios, desde logo no âmbito das grandes opções do plano, porque não nos revemos naquilo que é a definição da política externa, nomeadamente nos projetos de integração europeia, na intensificação, nas relações com, naquilo que é descrito relativamente às relações com a NATO, e depois, e cruzando já com as grandes opções do plano, uma série de considerações que são feitas que nós entendemos que não são suportadas por aquilo que são as opções em termos de orçamento, nomeadamente tudo o que é em termos de estratégias para a cooperação, que são afirmadas como a intensificar o ensino do português, prosseguir a estratégia que está definida, o potencial da diáspora, como o Sr. Deputado referiu, e como ativo que Portugal não pode desperdiçar, que aliás é um assunto que vem que este Governo tem afirmado desde o programa de Governo, esta importância que é dada às comunidades. Mas depois no orçamento o que nós vemos é, ao mesmo tempo que se diz que é preciso intensificar a cooperação tem um corte de 1 milhão de euros, ou que é divulgar a língua e a cultura portuguesa e desenvolver as relações e intensificar as relações com as comunidades, há um corte de 3 milhões no ensino do português no estrangeiro, com a realidade que nós conhecemos e que ainda hoje de manhã ouvimos, ou até a redução da rede consular quando se diz que se quer aproximar das comunidades. Porque há aqui um conjunto de incoerências que não diz, a ação que é anunciada depois não tem reflexo em termos de programação orçamental. E ainda mais, este orçamento depois não tem uma palavra, uma linha, uma reflexão sobre esta nova realidade das comunidades. Os imigrantes todos os dias saem do país e não há, e ouvíamos hoje isso relativamente ao ensino do português, aquela realidade com que os professores se vêm confrontados, de crianças que chegam com 12 anos e não sabem falar a língua ou o país onde chegam. E depois não há nada no orçamento que vá no sentido de dar resposta a essa nova realidade de quando é o próprio Governo até a incentivar a imigração, como continua a fazer, não é por acaso, não é na nossa área, é na área da economia, continua a valorizar a internacionalização dos jovens licenciados. Por isso, ainda no orçamento volta a fazer um apelo à imigração e depois não há reflexo aqui no. E, não é, e é por este contexto daquilo que é o conteúdo dos documentos que estão factualmente expressos no relatório que nos leva a ter esta posição relativamente a eles.
Sr. deputado João Ramos. Pergunto se há mais algum senhor deputado que gostaria de dar a palavra. Eu pessoalmente até gostava de usar a palavra, mas hoje estou como presidente. Portanto, sendo assim, desde já também me associava às felicitações que foram dirigidas ao deputado Latour Lino Ramos. Isto foi realmente preparado num espaço de tempo muito curto e agradeço aos senhores deputados terem se disponibilizado para vir à reunião a esta hora. Eu punho à consideração dos senhores deputados para a votação dos pareceres. Se há alguém que não está de acordo com os pareceres aqui apresentados, portanto, o silêncio depreendo que é aprovado, são aprovados os pareceres. Aí vocês votam contra? Então fui surpreendido. Portanto, com o voto favorável dos grupos parlamentares presentes, à exceção do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, eu gostava de relembrar para os senhores deputados que chegaram um pouco mais tarde, vamos ter reunião na próxima quarta-feira, dia 30, que se inicia às 11 horas para uma audiência à FENPROF, seguida da reunião ordinária por volta do meio-dia. Gostaria também de agradecer aos senhores deputados que estiveram hoje presentes na abertura do segundo encontro dos eleitos, que se vai prosseguir esta tarde na nossa sala de reuniões habitual, que é a sala da biblioteca, em que terão dois painéis em que vão ser discutidas duas matérias relativamente às comunidades portuguesas. Sra. Deputada Mónica Ferreira, inscreveu-se, faz favor.
Sr. Presidente, queria só deixar duas notas, porque esta manhã estive em representação do Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros na reunião de presidentes de comissão e dizer que um dos temas que foi tratado diz respeito à realização do nosso colóquio e à carta de despacho da Sra. Presidente da Assembleia da República, dizendo que aprova, como é evidente, o colóquio, mas que considera que seria útil envolver a Comissão de Assuntos Europeus. E, portanto, é importante que a Comissão, na próxima reunião, também aborde este assunto. O outro tema que foi discutido, e depois informarei o próximo Presidente da Comissão, mas informo aqui o todo da Comissão, foi a questão da videoconferência de forma a permitir que quando a Comissão não se consegue fazer representar em conferências internacionais, os deputados possam acompanhar os trabalhos e este não se fazer representar possa dever ao facto de não haver disponibilidade de deputados para a reunião, do tema não suscitar um interesse suficiente para nos fazermos representar, ou então pode ter a ver até com o facto de os deputados acharem que o seu papel não é relevante o suficiente para estarem presentes. Este foi um tema hoje debatido e mais uma vez se concordou que era muito importante que a videoconferência tivesse um papel supletivo ou um papel complementar à presença dos deputados nas reuniões. Não se trata de dizer que os deputados não devem ir às reuniões, trata-se de dizer que em determinadas circunstâncias o haver uma videoconferência pode ser útil porque permita mais deputados poder acompanhar os trabalhos. Uma nota final para dizer que hoje o Grupo Parlamentar do PSD está a escolher uma nova coordenação e, portanto, esta é a minha última reunião enquanto coordenadora do PSD e aproveito para reiterar aos coordenadores, mas ao resto dos deputados que cá estão, o quanto gostei de trabalhar com eles, mesmo quando estávamos em lados diferentes e tínhamos perspectivas substancialmente diferentes sobre as matérias. Acho que sempre nos respeitamos e trabalhamos bem e isso, além do que aprendi, é o que eu mais retiro desta comissão. Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado por transmitir essas informações em relação à videoconferência. Isso vai motivar muitas alterações, porque são as próprias instituições que realizam as reuniões que têm que permitir. Isso é uma matéria que eu até já ouvi relativamente a outro país e existem algumas resistências para que isso possa ocorrer, mas esperemos que vamos caminhar para aí. O facto da Sra. Deputada deixar de ser a nossa coordenadora. Eu hoje estou na qualidade de Presidente em Exercício, como refere bem o Sr. Deputado, do Partido Comunista Português, mas tanto hoje como na presidência da reunião, como o seu colega no grupo parlamentar, não só agradecer o contributo que deu ao debate nesta comissão, à discussão, porque realmente ela foi muito enriquecida pelos seus conhecimentos e pela forma muito própria que tem para estabelecer relação e relacionamento e consensos com outros grupos parlamentares, o que é fundamental numa área tão específica e tão importante como é a área da política externa. Já agora também saudar os novos coordenadores e vice-coordenadores. Há uma senhora deputada que pretende usar a palavra, deputada Ângela Guerra.
Sr. Presidente, muito obrigada. É para o mesmo efeito. Eu gostava de deixar uma palavra à Sra. Deputada Mónica Ferro, que não vai para lado nenhum, vai continuar aqui connosco, mas dizer-lhe aqui publicamente que para mim foi um gosto trabalhar com ela nesta comissão e não só foi um gosto, como para mim foi também uma grata experiência, porque aprendi muito com ela. Muito obrigada.
Deputada, muito obrigada. Acho que há muitos deputados que se reconhecem nas suas palavras. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para dizer que eu acho que a deputada Mónica Ferro não pode abandonar as suas funções sem que eu primeiro emita o competente parecer. Portanto, isso não pode ser assim dessa forma. De qualquer maneira, aquilo que eu lhe queria dizer é que foi um prazer trabalhar com a deputada Mónica Ferro. E foi um prazer também ouvir aqui as suas intervenções, sempre tão diplomáticas, sempre tão avisadas, sempre tão serenas e com tanto conhecimento, e sobretudo a capacidade que nós tivemos para dialogar e para cooperar ao longo deste tempo em que partilhámos mais ou menos, porque eu não sou propriamente o coordenador, mas em que partilhámos estas funções. Felizmente que não vai para lado nenhum, que fica aqui e que vamos continuar a ver-nos.
Muito obrigado, há momentos para tudo. Eu hoje concordo plenamente com as suas palavras. Acho que é um dia, só as mulheres é que nos podem levar aos consensos, e neste caso por isso a paridade é obrigatória. Houve mais algum senhor deputado que se inscreveu? Deputado Lino.
Senhor Presidente, eu tenho a sorte de não ter que intervir por dever de ofício, na medida em que não sou Presidente ainda aqui em exercício, mas por dever de consciência dizer-lhe que à sua deputada Mónica que foi um gosto estar a trabalhar consigo deste lado da, como disse, da bancada, e portanto o consenso foi muitas vezes facilitado até pela sua forma de abordar as coisas e o conhecimento que tenha sobre os assuntos, e o máximo que eu posso desejar enquanto coordenador que continuo da minha de bancada é que o relacionamento e o trabalho com a próxima coordenação seja da mesma forma como foi até agora, o que significa um gosto e um prazer trabalhar desta forma.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não queria traçar muitos considerantes, até porque a senhora deputada não sai da Assembleia da República e por isso, mas acho que faz sentido, só e uma vez que foram decididas algumas considerações, e eu destacaria aqui a disponibilidade que a senhora deputada sempre teve para encontrar consensos, apesar de muitas vezes termos divergências muito profundas relativamente a algumas matérias. Mas acho que, quanto a mim, para mim, a imagem, a marca da senhora deputada é essa, a disponibilidade que tem para consensos, e isso é de valorizar.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Há aqui uma posição de unanimidade em relação à deputada Mónica Ferro. Acho que chegámos à conclusão dos nossos trabalhos. Não sei se há alguém, algum Sr. Deputado que quer intervir no último ponto, que é outros assuntos. Penso que não. Dou assim encerrado e concluída esta reunião. E marcamos encontro para a próxima quarta-feira, 11 horas. Sr. Deputado Pelo Silva, ainda vem a tempo. E certamente corrobora os elogios à deputada Mónica Ferro que aqui foram feitos.